Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro bloco e último do Movimenta Psicanálise em Entrevista de hoje. Eu estou aqui com a Camila Macedo, que abriu o nosso programa de hoje com o áudio do experimento fílmico. Olá, Camila.
Oi, Priscila.
Oi, prazer, prazer enorme ter você aqui hoje. A Camila Macedo, ela é doutoranda e mestre em educação pela Federal do Paraná, bacharela em cinema e vídeo pela Unespar, integrante do GILDA, Grupo Interdisciplinar em Linguagem, Diferença e Subjetivação. Atua nas áreas de pesquisa, curadoria e realização em cinema, com principal enfoque nas interfaces entre arte, educação e os estudos de gênero e sexualidade. Quer dizer, excelente para ser a primeira convidada da segunda temporada que a gente começa a conversar psicanálise, arte e os debates interseccionais da atualidade. Ela é realizadora do vídeo Experimento Fílmico, que está disponível no Vimeo, né?
Isso.
E que abriu o nosso programa de hoje. Roteirista e diretora do episódio Desalinhados, da série televisiva Desiguais. Roteirista e diretora do curta-metragem de ficção Lirium. E, junto a Débora Zanata, é programadora do SESI...
Cineclube Solar.
Exatamente. E conta um pouquinho, então começa contando pra gente o trabalho que você faz ali no SESI, Camila.
Certo, bom, antes de mais nada, obrigada, Priscila, pelo convite. Eu que estou super feliz de participar da segunda temporada do Movimenta. E com relação ao Cineclube, bom, atualmente, né, desde o ano passado a gente está com a programação suspensa em função da pandemia, obviamente, das questões de segurança, de saúde pública, que não é viável no momento, né, nós nos reunirmos para assistir filmes em conjunto. Mas desde 2018, esse Cineclube funciona voltado à exibição gratuita de filmes dirigidos por mulheres. Então, a gente tinha uma programação semanal em que aí variava, né, de acordo com uma espécie de um ciclo. A gente começou em 2018 com um ciclo chamado Outras Histórias do Cinema, fazendo um percurso histórico em que a gente olhava tanto para a história do cinema a partir dos filmes dirigidos por mulheres, quanto a partir desses filmes, né, a gente olhava para a história das mulheres na realização em cinema. E aí, em 2019, a gente fez o ano inteiro de programação, fazendo ciclos num recorte geográfico, assim, tentando passar por maior número de países, né, e continentes possíveis, também numa pegada interseccional de olhar para as diferentes mulheres que realizam em cinema, né? Então, pensando a partir do atravessamento desses marcadores de raça, de classe, de geração, de sexualidade. E foi uma trajetória bem intensa e legal, assim, de descobertas, inclusive para mim e para a Débora, que estávamos na curadoria, assim.
Uhum. E Camila, todo o teu percurso no cinema, pelo que eu assisti do seu trabalho, ele está permeado por essa discussão interseccional, né?
Sim.
Queria contar o experimento fílmico, acho que inaugura isso, né, de uma maneira muito, muito bonita. Eu queria que você contasse um pouco como é que se construiu isso e se essa mesmo é a marca do seu trabalho, da sua produção.
Acho que a minha relação com o cinema, em termos profissionais, né, não como alguém que assiste a filmes e que gosta de assistir filmes, mas como alguém que escolhe por trabalhar com o cinema, já emerge desse contexto da minha relação com o feminismo, na verdade, assim. É bem singular, assim, da minha história mesmo, porque, bom, na verdade, no fim da adolescência, o primeiro vestibular que eu fiz para arquitetura, eu cursei um ano de arquitetura, daí eu abandonei, daí eu cursei um ano e meio de design, e daí abandonei. E aí eu passei um tempo sem saber o que eu queria fazer, assim, né, sem saber que escolha fazer em termos de profissão mesmo. Uhum. E nesse meio tempo, por uma coincidência, eu acabei conhecendo uma cineasta daqui de Curitiba, chamada Jessica Candal, e eu fiz uma oficina que ela estava ministrando durante um fim de semana, uma oficina de stop motion, né, de animação, e a gente se deu muito bem. Ela, tipo, rolou uma afinidade estética, uma amizade, assim mesmo, e ela estava para realizar o primeiro filme dela, né, como diretora. E aí ela comentou comigo que ela estava com esse projeto e que seria um filme em que ela se chama O Espelho de Ana. Era um documentário em que ela investigava a sua própria mulheridade, né, a sua própria feminilidade a partir das relações com outras mulheres, especialmente as mulheres muito próximas, como mãe, avó, amigas. E, então era esse documentário performático nessa investigação que já partia de uma posição de interrogação ligada ao gênero, né?
Uhum.
E aí eu super curti e tal, mas foi isso.
Isso é super interessante, Camila, porque tem muita relação com o que eu conversava com a Lívia no primeiro bloco, que é uma espécie de tradição no campo da psicanálise, de subestimar a importância do laço entre mulheres, né? Então, a sua entrada pelo cinema se dá aí. É bonito que você fala que é uma relação de um laço, né? Que vocês fazem de uma produção para falar sobre isso, né?
Sim, e foi isso. E aí foi, do nada, ela me convidou e falou assim, olha, é o seguinte, estou precisando de uma assistente de direção, lembrei daquela conversa, a gente se deu muito bem, pensei em você, topa. E aí eu, tipo, ah, beleza, vamos aí.
Uhum.
Então, a minha relação com o cinema surgiu dessa amizade, desse vínculo, da participação nessa investigação e nesse filme. E aí eu acabei optando por fazer faculdade de cinema e trabalhar com cinema. E a Jessica é uma parceira até hoje, tanto que no Desalinhades, né, na série, ela faz direção de fotografia, no experimento fílmico, a equipe sou eu, ela e a Lígia.
E então, você sabe dizer se o Espelho de Ana está disponível?
Eu acho que tá no Vimeo também e talvez até no YouTube.
Vou
posso confirmar depois.
Ah, bacana, confirma que a gente conta daí para os ouvintes se está ou não disponível. Eu vou procurar.
Legal.
E o experimento fílmico, enfim, tem essa marca, né? E antes de perguntar um pouquinho sobre esse trabalho, eu queria botar aqui para você ouvir o que a Lívia Santiago disse sobre seu filme.
Lívia, é realmente uma experiência assistir, né? E essa produção do deslocamento da expectativa do que é um corpo feminino, um corpo masculino, né? O que se espera da gestualidade de um corpo feminino. E é muito bonita essa sobreposição de vozes que a gente vê desde a infância, como que está encarnado na gente mesmo essas limitações que estão desde o início já marcadas no corpo. Então, se o nosso corpo está dessa forma condicionado, imagina o nosso psiquismo, né? Se a gente tem dificuldade de recompor um imaginário dos gestos, imagina retrilhar, né, caminhos para outras escolhas na vida, né? Então, realmente, é um desafio. Porque não é que a gente, no momento em que a gente sabe que poderia ser de outra forma, que a gente consegue fazer diferente.
Uhum.
Então, esse é um processo que essas experiências com a arte facilita para a gente.
Que massa! É sempre bom se encontrar, né, com como os nossos trabalhos se encontram com outras pessoas.
Conta pra gente um pouquinho, Camila, do experimento fílmico, e queria saber também se tem alguma relação com o Lirion, que eu achei muito delicado, me tocou profundamente.
Legal. Tá, primeiro eu vou falar do experimento fílmico, que o experimento fílmico, ele é parte de uma pesquisa, né, ele é uma obra, é difícil falar, uma obra, enfim, mas tá.
Mas é.
Tá, ele é um vídeo que acontece em si mesmo, por assim dizer, mas ele é parte de uma pesquisa também, pelo menos de um início de movimento de pesquisa acadêmica, porque ele foi meu trabalho de conclusão de curso, na verdade, né, na faculdade de cinema. E aí eu optei por essa modalidade que tinha lá na faculdade, né, de como realizar essa pesquisa, que eu poderia fazer um memorial artístico reflexivo que tem uma cara um pouco de monografia mesmo, mas também uma obra artística, então. E foi muito a minha entrada, assim, nos estudos, pelo menos nesse campo mais teórico, assim, né, dos estudos de gênero, para além do ativismo, para além da reflexão que vem da vida, do engajamento político e tal, foi o meu início de estudo e de pesquisa, que depois desembocou no mestrado e agora no doutorado, Então eu tava lendo o Judith Butler e o filme, né, o vídeo é muito atravessado e inspirado pelo problema de gênero da Butler, mas o movimento que eu fiz de pesquisa foi muito pensar o processo de generificação do meu próprio corpo, assim, né? Eu tava querendo me pensar e me pensar na relação tanto com as imagens, de cinema, com as imagens do audiovisual, e de como, a partir da minha relação com essas imagens, o meu processo de generificação foi acontecendo, mas também pensar isso que a Lívia traz também na fala dela, assim, né, de como a linguagem e como os discursos estão inscritos no corpo, assim, né, de como a linguagem e os discursos dão os contornos, materializam os corpos. E aí a ideia que, né, que eu tentei executar foi um tanto de pensar, assim, sobre essa reiteração normativa, né, dos discursos de como deve ser um corpo feminino, de quais são os gestos, quais são as práticas da feminilidade, e de como, a partir das repetições, é que também vão emergindo os ruídos e a diferença, e aquilo que vai escapando e produzindo o novo, assim, de certa maneira, né. Então, nessa dinâmica de captura e resistência, digamos assim, e tentando jogar um pouco com a binariedade, assim, né, do que se espera do masculino, do feminino, e como essas fronteiras podem ser perturbadas também, assim. E bom, daí a relação com o Lirion, assim, o Lirion é posterior em termos de realização, né. O experimento fílmico foi realizado em 2014. Então, o Lirion é um curta-metragem de ficção. Ele foi realizado em 2017, mas, né, começou a ser distribuído em 2018. O ponto de partida do Lirion é uma relação um pouco amorfa, assim, de um afeto que surge entre duas meninas colegas de escola, assim, pré-adolescentes, e de como a relação entre elas a comunicação acontece a partir da troca de cartas audiovisuais, assim, né, de vídeos feitos em VHS.
Isso, eu fiquei pensando, Camila, quando assisti, que poderia ser assim uma espécie de pré-história da quarentena.
A troca
de audiovisuais, e fiquei muito, muito emocionada e pensando assim no quanto na minha formação e na formação das mulheres da minha geração, né, na casa dos 40, no cinema, você não se vê retratada desse lugar que você apresenta, sabe? Então, é impressionante como é raro ver essa representação e como ela evoca automaticamente memórias, né?
Ah, que legal ouvir isso. Eu acho que muito da minha vontade, assim, com esse filme, da onde partiu o roteiro e tudo mais, e é recuperando uma coisa que também, assim, é bem autobiográfico, apesar de ser uma ficção, né, que é essa vontade de expressar algo quando você ainda não tem palavras para nomear aquele algo, e a tentativa de criar imagens que te aproximem daquilo, mas também muito esse desejo do se ver sendo vista por outros olhos, que às vezes são olhos específicos, assim. E aí acho que isso tem um pouco a ver com... isso é uma vontade de se ver representada, digo, das próprias personagens, assim, né? Mas endereçado a uma outra pessoa, assim, né? Tipo,
nossa, Camila,
a Clara e a Liana querem uma ser vista pela outra, assim.
Nossa, isso que você fala é muito interessante, Camila, porque contempla os principais aspectos dos trabalhos de psicanálise sobre adolescência, né? A problemática do reconhecimento, da não nomeação do corpo. Eu não tinha pensado que contém tudo isso, seu filme contém mesmo.
Bom, eu também não tinha pensado, né? Nem tinha como pensar. Mas acho que... Mas é porque é isso, porque parte de uma experiência, né? Parte de uma vivência e sim, é da minha relação com a adolescência, da minha relação com a dificuldade de se comunicar mesmo, com a dificuldade de, de achar as formas, né, que deem contorno para aquilo que você sente, para aquilo que você quer compartilhar. E o Lyrium, na verdade, assim, ele era uma carta de amor, assim, né, o roteiro do Lyrium. Eu estava apaixonada na época e por uma veterana minha da faculdade. Então, o experimento fílmico, apesar dele ter sido realizado antes do que o Lyrium como projeto é anterior, né? O Lyrium foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, assim, no primeiro ano da faculdade ainda. Mesmo que ele só tenha sido possível de realizar em função de captação de recursos e tudo mais depois. Mas foi isso, eu estava apaixonada e não sabia muito bem como dizer. Então eu escrevi um roteiro que era uma carta de amor e depois um filme.
Aí a gente já pensa afinidade com a psicanálise, né? Porque tudo na vida são cartas de amor mesmo, no fim das contas. E Camila, já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu poderia te escutar durante muito tempo. Ah, você não fez a volta, quer dizer, eu te perguntei do Lyrium, aí qual a relação com o experimento fílmico, você falou que eles são relacionados, mas o Lyrium é anterior.
Ai.
Acha que os dois têm uma relação entre eles?
Acho que tem, não tanto de ordem estética, assim, acho que eles vão para caminhos muito Sim. distintos, assim. Mas acho que principalmente esse campo da autorrepresentação, assim, né, e da produção de imagens de si e numa relação que é também de um estranhamento de si mesma, assim, da própria imagem. Só que daí no Lyrium, claro, né, isso transposto para uma experiência de personagens fictícias, assim, elas estão lidando com isso, e no experimento fílmico é encarnado na minha pessoa e na minha imagem, literalmente, assim, né.
Sim,
mas também, assim, tô falando isso, parece super ensimesmada, mas é nessa dimensão justamente de uma representação, de uma imagem de si, mas que aponta para uma coletividade também, assim, né?
Acho que com certeza. Isso tem algo que marca aí o seu trabalho, essa possibilidade de trazer algo com qual é possível se identificar sem se igualar. Né?
Ah, bom.
Acho que isso fica aí como marca. Infelizmente, Camila, acabou nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação. Teria mil perguntas que eu gostaria de fazer para você. Eu acho que espero ter a possibilidade de te chamar de novo para a gente continuar conversando.
Sim, também. Eu que agradeço, Priscila. Que honra mesmo poder conversar um pouquinho no movimento. E sim, marquemos próximas.
Que marquemos próximas, mesmo nesses tempos aí de pandemia, à distância, né? A gente vai dando nossos jeitos. E é isso, ouvintes. Encerramos, então, o primeiro episódio da segunda temporada do Movimenta Psicanálise Entrevista. Tivemos hoje com a Lívia Santiago, dos dois primeiros blocos, com a Camila Macedo no último bloco, e espero vocês no próximo episódio dessa roda de conversa que alegra meus fins de semana e minha semana. E é isso, até a próxima.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.